Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa e estou aqui com Cássio Zirpoli e na retaguarda Diego Borges. A gente vai fazer análise da primeira vitória do Sport na Série A, 2-1 sobre o Paraná Clube, fora de casa. E não por acaso, quando a gente faz lá o áudio guia do brasileiro, a gente definiu o Paraná como Minardi. Eu acho que esse jogo mostrou bem, né, Cássio, a diferença entre a essência da Minardi e um time em crise, em um time que terá dificuldades, mas Minardi é exatamente o que o Paraná vem sendo nesse início de Série A, né, Cássio?
Veja só, desde que a Fórmula 1 começou a pontuar para os 10 primeiros, melhorou. Porque quando eu acompanhava, era só os 6 primeiros que pontuavam. Sendo os 10 primeiros, o cara arruma um pontinho aqui. O que aconteceu nessa época? Equipes do nível da Sauber começaram a fazer uma graça. Não sei nem se a Sauber já estava desse tempo. Então, se o Paraná largou como Minardi, se o Sport evoluir, pintar o carro de Sauber, já está no lucro. Então, assim, essa vitória lá em Curitiba, obviamente, você troca pela do Botafogo, porque naquela tabelinha que se faz no início do campeonato, você poderia colocar uma vitória em casa e um empate fora, embora o Botafogo tenha jogado contra o Sport, jogou muito mal, mas querendo ou não era o campeão carioca. Mas essa vitória do Paraná, sendo imediata a um turbilhão que teve no Sport, é um negócio assim surpreendente. Inclusive, lembrou outro numa escala muito maior, que foi a do Flamengo, que saiu apanhado do Rio de Janeiro. E, obviamente, não venceu por causa disso. Eu estou dizendo assim, longe disso, isso não pode ser justificativa nunca. Mas saiu numa confusão gigantesca no Rio e goleou o Ceará lá no Castelão. Então, assim, na hora, ver o quanto distensiona a situação. Nessa do Sport, bastante. E é um time tensionado há meses. Politicamente, no desempenho no futebol, troca de comando técnico. A gente vai até falar do futebol mais para frente. Nem acho que o Sport não jogou a grande partida, não. Mas o resultado é importante. Porque o Sport precisava fazer valer essa tabela inicial. Porque a gente está cansando de falar do corredor polonês que vem pela frente. Então o Sport não podia ter essa tabela inicial e sair com um aproveitamento tão baixo. Porque depois viria possivelmente virar um fumo muito grande. Então, assim, esses 4 pontos somado nessas 3 rodadas para o início do Sport, Fred, é interessante. Já é interessante. Essa aí foi muito fora da curva, a goleada do América, a atuação bizarra. Contra o Botafogo, o Sport jogou muito bem, fez por merecer, abriu o placar e acabou tomando gol no único chute que o Botafogo fez na partida. Já nesse do Paraná, Maílson trabalhou bastante, inclusive no gol do Paraná ele defende a bola e Johnny Lucas faz no rebote. A atuação do Botafogo foi muito melhor do que essa, mas essa rendeu 3 pontos. E aí vai justamente sobre o que você fala do Paraná. O Botafogo, de repente, tem uma chance, é aquele time que com a chance guarda. O Paraná é um time que finaliza a 3 rodadas e não consegue sair do canto, está zerado na tabela. Então, pelo menos, o Sport pegou esse time zerado na tabela e conseguiu também ser um de que conseguiram pontuar em cima dele.
Isso, essa é justamente quando a gente... Eu lembro que no áudio guia da Série A, o primeiro grande debate foi que se esse ano a gente apontaria que o campeonato teria 2 Minardis, como a gente definiu, Avaí e Atlético Goianiense em 2017, e o Avaí lutou até o fim, o Atlético Goianiense foi uma Minardi clássica, e a maioria, pelo menos, foi na dificuldade e apontou que não haveria uma segunda Minardi esse ano, que o Paraná era isoladamente o pior time, e que os outros, com dificuldade, onde está o Sport, Ceará, Vitória, América Mineiro, Chapecoense, esses times largam numa possibilidade um pouco melhor. E eu acho que essa partida e esse início de Série A mostra um pouco isso. O Paraná é um time de investimento curto, de qualidade técnica muito, muito baixa e sem o poder de transformação. Porque a gente já vê o Sport ganhando a partida, jogando bem a partida anterior, contratando jogador como Michel Bastos, vindo outros jogadores pela frente. Então, esse poder de transformação que um Sport tem, que um Vitória tem, que um Bahia tem, diferencia um pouquinho dessa turma que não é cotista. E quando um time não é cotista, como é o caso do Paraná, e já chega muito mal, já larga muito mal, já não se ajustou nos 3-4 primeiros meses do ano, dificilmente ele vai conseguir fazer um campeonato de recuperação. Mas, Cássio, antes de a gente começar a analisar o que aconteceu no Dorival de Brito, né, como o Sport construiu e, sobretudo, como defendeu essa primeira vitória, eu queria que você, naturalmente, fizesse um convite a todos os nossos ouvintes, porque nessa segunda-feira, dia 30 de abril, eu não vou dizer que seu blog está de volta, eu vou dizer que você parte para um novo blog, agora acho que o definitivo, né? cassiusvirpoli.com.br, no ar a partir das 11 horas da manhã dessa segunda-feira. Então, apresente aí sua nova criação ao público.
Primeiro, essa foi pensado esse um mês, desde que eu saí do Diário de Pernambuco, foi um mês decidindo os novos caminhos, porque, obviamente, é um período muito importante na vida que a gente que passa na carreira. E tive um convite que fiquei muito feliz de trabalhar em redação, mas ficou naquela expectativa também de dois caminhos, entre o salário garantido, aquela estabilidade, ou aposta num mercado onde que você tem um conhecimento maior do que você acha que você pode fazer que você pode fazer alguma diferença. Não foi fácil, você pondera tudo, ponderei pelo blog, e com o apoio da galera do podcast todinho, da família, aquela coisa toda, e desses últimos dias, Fred, eu vim preparando bastante. Assim, eu posso dizer que na largada dele tem 40 posts. Assim, alguns dos que já estavam...
Dá para fazer mais 5 não para largar 45?
Não, vou fazer mais alguns, David. Eu vou fazer, por exemplo, o do esporte. Vai ter, ou seja, eu vou fazer ele hoje, as pessoas vão ler amanhã, vão ler na segunda-feira. Mas eu vou fazer como se fosse uma cobertura normal, como se fosse o dia para as pessoas, para ter o maior nível de atualização possível. Me cobraram algumas listas que pudesse atualizar, atualizei todas, criei algumas novas. Então, elas vão estar lá, elas vão estar no menu, já em cima, com a facilidade e com a atualização constante. Como eu te falei, eu peguei alguns posts que tinham entrado no site do Pod, naquele período de experiência, utilizei outros que eu tinha feito no diário com a nova roupagem, e isso até porque o blog tem uma estrutura diferente, as imagens são maiores, ele permite ele permite ferramentas diferentes, e obviamente nem estou usando... Não estou usando nem metade delas para essa segunda-feira. Isso aí o cara vai fazer, isso vai mais para frente. Mas daqui para frente agora, o trabalho é esse. Mas o que eu posso garantir é que eu me empenhei ao máximo no trabalho que eu tinha anterior, será nesse mais uma vez, e conto com a visualização da galera, o apoio da galera, porque isso vai ser muito importante, porque agora é um trabalho sem, obviamente, você não tem um jornal de grande porte por trás, é um trabalho de penetração no público muito maior, porém, possível, tanto é que eu acho que a aposta é válida, e a partir de agora, cassiusvirpoli.com.br, pelo menos o domínio está registrado.
É extremamente possível, e eu não tenho dúvida, Cássio, que quando o blog voltar ao ar, vai ser bem celebrado pelo público, né? E hoje, não só o público do Recife, o blog tem também ampliado seu horizonte.
Esqueci
seu
até dizer isso.
De pesquisas. Exato, seu os foco de pesquisas.
Os rankings foram regionalizados, Fred.
Exatamente.
Nem então, todos, acho... mas a maioria deles. Eu regionalizei para que, de repente, torcedor do Ceará, Fortaleza, Bahia, CRB, de algum modo, se eles entrarem, tem conteúdo para eles também.
E é isso que eu acho que é muito importante. Eu acho que vai haver uma celebração, porque hoje o blog se tornou um depósito, né, de um pouco da história, de uma visão inteligente, de recortes inteligentes e precisos, né, do momento e da história do futebol do Nordeste. E ele faz muita falta. Eu acho que ele vai ser celebrado por jornais, por jornalistas, por torcedores, pelos sites de fora do Nordeste, né, que quantas e quantas vezes o blog se viu de cópia, de inspiração, seja no Ctrl-C, Ctrl-V, seja no apenas na inspiração, na citação, mas o importante é que todo mundo tenha de volta o acesso a esse conteúdo, e não tenho dúvida que vai ser um projeto que definitivo. Eu acho que o cassiusvirpoli.com.br, o registro está comprado só por 5 anos, né, Cássio? Mas eu acho que dá para fazer
5 anos,
uns 30 aninhos.
É a regra dos direitos econômicos. Pode fazer para o 5 e por 5. Quanto tiver. Até 2023. Ele pode até sair do ar, mas ninguém vai poder usar, não.
Mas vamos lá. Vamos para voltar para o Dorival de Brito, onde o Sport consegue Eu posso até chamar de inesperada vitória, porque pelo que Cássio já tratou no primeiro comentário dele, né, a crise, o colapso que o Sport estava mergulhado desde aquela terça-feira, mas aquela terça-feira também acabou virando a página que o Sport precisava virar, que era a página Nelson Batista. Na hora que Nelson Batista dá uma entrevista naquele tom, sabe, em que ele expõe tanta coisa ruim que acontece dentro do clube e expôs de forma verdadeira, claro que pela ótica dele, mas de forma verdadeira, ele também deixou claro o quanto de peso ele carregava. Na hora que ele resgata questões de 2009, sabe, o Sport já tem problemas demais em 2018 para ter um ambiente em que 2009 e 2018 continue se chocando, né, em que tenha tantas arestas. Sem querer pontuar quem tinha razão, quem não tinha razão, para mim a entrevista de Nelsinho, a saída de Nelsinho, deixou claro que era impossível ele permanecer naquele ambiente. E a permanência dele era negativa para o time, tanto no aspecto psicológico, na construção do ambiente. Mas aí agora eu vou começar a analisar o jogo de forma propriamente dita. Com um treino, ou vamos lá, dois treinos, Claudinei Oliveira conseguiu organizar o sistema de marcação do Sport. O Sport, pela primeira vez no ano, conseguiu ter linhas claras de marcação no 4-1-4-1, que qualquer um identifica. Sabe, o time conseguiu preencher os espaços, conseguiu reduzir os espaços. Ah, o Paraná chegou algumas vezes. Chegou. O Sport
falha. Algumas várias, né, Fred? Eu tô discordando um pouquinho desse seu ponto aí, viu?
O Sport falhou individualmente, mas o time estava o tempo todo bem postado. Sabe, um sistema de organização muito, muito superior àquela bagunça tática, aquele desacerto, aquele desencaixe, né, que a gente via nas partidas dessa temporada. Tem esses perfis, Sport Táticas, alguns outros perfis que tiram print da equipe postada durante as partidas. Eu peço que vejam, porque certamente esses prints serão colocados na internet, vejam a diferença dessa composição. Logicamente que o fato do Sport ter feito um gol no início de cada tempo encaminhou esse sistema de jogo, né? Facilitou que a vitória viesse mesmo com o time tendo uma falta de qualidade grande com a posse de bola, né? Uma falta até de intensidade. Eu acho que o time com controle da bola foi muito perdido, entregou a bola muito fácil ao adversário, mas a marcação, para o tipo de pressão que sofreu, para a quantidade de minutos com a bola que o Paraná ficou, eu acho que a marcação, ela se sustentou. Então, Cássio,
agora que eu concordei nessa sua penúltima frase, eu estava até agora assim, pô, estava com a impressão de ter visto outro jogo. Mas a sua última frase, de entregou a bola, talvez mude inclusive a minha percepção. Porque se o Sport jogou de uma forma bem postada, mas era uma forma sem a bola o tempo todo. E sofrendo, ou seja, era uma marcação que não estava funcionando tanto assim, não. De fato, obrigou o Paraná a abusar do jogo aéreo. Muito boa estatística que a Globo chamou no final da partida, já era uns 40, estava 15-2 em jogo aéreo para o Paraná. É muita coisa. Isso geralmente acontece muito quando você não tem penetração. Aí você começa a levantar a bola na área e vê o que acontece. Tirando times que são especialistas nisso, mas nem, a maioria não é. Mas o Sport, eu acho que o Sport passou algum perigo, tanto que eu tinha falado, o Maílson foi bastante exigido, achei interessante, acabou sendo, esse foi o batismo dele, o do Botafogo não foi, foi um chute, levou um gol. Não acho que teve culpa no gol, mas foi uma bola no gol, ali sim eu acho que a defesa do Sport não deixou o Botafogo agredir. Nesse jogo do Paraná, o Paraná agrediu. Mas um pouco por causa da sua penúltima frase, do Sport entregar a bola, a saída do bola foi muito ruim, o Sport queimou muito a bola, tanto é que o primeiro tempo a posse de bola, o Sport teve 31% de posse de bola. E não dá nem para falar que fica vantagem, porque na verdade o Sport ficou com a vantagem aos 7 no gol de Rogério e depois ampliou aos 3 do segundo tempo num golaço de falta de Marlone. Então assim, 31%, Fred, isso aí É muito o Paraná. A sorte do Sport, talvez inclusive, dá até para dizer que talvez tenha sido até proposital. Porque o Paraná não tem qualidade para ficar 69% com a bola e não fazer nada. E não conseguir ser efetivo. Se bater, martelar, martelar, martelar e não conseguir fazer um gol no Sport num time completamente frágil defensivamente, como vem sendo o ano inteiro. Então, assim, esse ajuste que você está falando, ele tem que ser ponderado também pelas deficiências do Paraná, nesse caso, dessa partida. A estreia do Sport, a estreia do Sport fora de casa. Não podia ter sido para Claudinei, para o treinador do Sport, não poderia ter pego um adversário melhor. Porque essa marcação que você está falando, que o Sport mudou a marcação, que ele mudou o sistema com o treino, tal, se é contra o Corinthians, estava morto. A gente estaria aqui dizendo que vai ter que contratar, que vai ter que não tem solução, tem que ajustar a defesa e tal. Então, assim, o fato de ter sido o Paraná ajudou demais Claudinei nessa estreia.
Concordo, Cássio, mas a gente tem que usar como parâmetro o próprio Sport.
Sim.
Se o Sport tivesse enfrentado o Corinthians, se Claudinei tivesse colocado 15 jogadores plantando bananeira, gente pendurada na trave, podia fazer o que fosse, velho. Assim,
Levava um
possivelmente.
gol e a turma ainda chamava o VAR.
Se enfrentasse um time mais forte nesse momento, o Sport seria derrotado, possivelmente. Seja com o Claudinei, com o Nelsinho, com quem fosse, mas enfrentou um time fraco. E aí, eu acho que é importante fazer, sim, essa posição que eu fiz. Por quê? Porque até aqui, até essa partida, o único time forte, que nem essas coisas todas, que o Sport enfrentou no ano foi o Botafogo, na Ilha do Retiro. Um Botafogo que jogou extremamente fechado, que respeitou o Sport, que o Sport conseguiu se impor, o Sport ofensivamente e até defensivamente, na medida do possível, fez uma partida boa contra o Botafogo. Mas, contra o América Mineiro, o Sport em nenhum momento conseguiu, tudo bem, levou um gol no início, isso já se desorganiza, mas em nenhum momento conseguiu alinhar um tipo de marcação. No Pernambucano, contra adversários muito mais fracos, em nenhum momento se posicionou dessa forma quando era pressionado, tá? O Sport levou dois gols do Ferroviário e depois era um bando em campo permitindo que o Ferroviário chegasse ao terceiro na fatídica eliminação da Copa do Brasil. Então, assim, por pouquíssimo tempo de trabalho, eu diria que o trabalho de Claudinei, ele acertou onde colocar a sua primeira interferência, digamos assim, onde colocar sua primeira assinatura. Ele chega, ele só tem um treino no Recife, um treino em Curitiba, ele tem pouquíssimo, uma margem muito pequena para mudar alguma coisa. Ele reorganiza o sistema defensivo, fazendo o time marcar de uma forma que a maioria das equipes marcam e que todos os jogadores do país que jogam primeira ou segunda divisão estão acostumados a fazer. O próprio Sport já marcou dessa forma com outros treinadores. Então não tem, não foi novidade para nenhum jogador. Por isso o time conseguiu se alinhar de forma tão rápida. Eu faço esse elogio porque mesmo o Paraná sendo muito ruim, se o Sport não se posiciona como se posicionou, fatalmente a pressão do Paraná resultaria em chances mais claras de gol, tá? Em chances mais redondinhas de gol. As jogadas do Paraná que entraram na área não foram jogadas assim, tão bem trabalhadas, foram erros de posicionamento individuais do Sport. Você reorganizar o time defensivamente não significa melhorar os jogadores tecnicamente. Existem problemas graves, lacunas graves técnicas que só vai resolver contratando. Mas eu acho que sim, há um avanço e eu acho que o Sport fez um jogo relativamente seguro. Tá, eu não vou dizer seguro porque o Paraná chegou mais do que devia, mas relativamente seguro. E aí, Cássio, o que a gente comentou aqui e você concordou, e foi citado por Cabral também na transmissão, para mim o X da questão foi a péssima atuação de quem jogou ofensivamente no time. Eu acho que Marlone e Andrigo foram terríveis em campo. Neto Moura, terrível mais uma vez.
Neto Moura tá, é banco. Não, é, ele tá na fase, ele tá atrapalhando. Ele pega a bola, ele tem uma saída, ele sai uma bola de qualidade mais redondinha. Mas assim, o Sport vai ser nesse campeonato, o Sport é a presa. na maioria das vezes. E precisa de um jogador. E no, o Sport não pode jogar defensivamente com um jogador tão disperso quanto o Neto Moura. Não dá. Dois jogos, já são dois jogos assim. E veja, o Pernambucano em algum momento disse: pô, o Neto Moura voltou melhor dessa passagem da América. Esse Neto Moura, esses últimos dois jogos, é o Neto Moura clássico. Clássico, de tirar da tomada e ficar em outro universo. Marlone, concordo com você, mais ou menos. É o tipo de jogador que tem que ficar, meu irmão. Assim, acertar uma falta dessa ajudou demais, pô.
Sim, eu tô falando do jogo de hoje, pô. Eu tô falando que ele é reserva, eu tô falando que...
Não, mas eu fui por partes. Eu falei primeiro de Neto Moura, eu falei de Marlone. Eu concordei que ele jogou mal com você. Mas esse jogador, mesmo nessa partida, ele teve a contrapartida dele. A contrapartida dele, o gol ali mudou a pressão da torcida. 1-0, a torcida do Paraná ainda estava no apoio. No 2-0 já começou vai, já começou pressão, já começou xingamento, não interpretei se era pro treinador, pro presidente, enfim, mas começaram a xingar desde os 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos já estava xingamento. Aquele 2-0 ali muda a história do Esporte. Andrigo, eu acho que esse é um que não está tendo a contrapartida. É isso que eu queria dizer, Marlon. Eu acho que os dois não foram bem, mas Marlon, um pelo menos teve a contrapartida, o outro não teve.
Então, não, isso eu concordo. Mas eu estava fazendo análise deles, Cássio, ainda para falar sobre a pressão do Paraná, que é o seguinte: a bola chegava no pé de Marlone, era perdida. Chegava no pé de Andrigo, era perdida. Chegava no pé de Neto Moura, a bola se perdia. Então, assim, meu amigo, não é fácil você ficar com seu sistema defensivo montado 90 minutos, na hora que você vai respirar, com 7 segundos a bola está voltando. Como aconteceu durante boa parte da partida, o que se viu foi isso. Então, eu acho que uma atuação muito fraca de quem poderia reter mais a bola, trabalhar mais a bola e ser um escape ofensivo do Sport, pelos lados sobretudo, eu acho que a partida ruim dessas três peças, elas foram muito determinantes para que o Paraná bombardeasse o Sport. Com suas poucas bombas, ou não muito eficientes bombas, mas bombardeasse. Então, para mim, essa é onde o jogo do Sport ele foi. Onde ele abriu a brecha para que desse merda. Sabe? Onde abriu a brecha para que o Sport sofresse um empate, ou sofresse até a virada quando o jogo estava 1-0 ainda. Porque eu acho que se o Paraná empata a partida naquele momento 1-0. Eu acho que o Paraná viraria a partida. Não, eu tô falando nem no 2-0.
Ah, no 2-0.
Sim, no primeiro tempo.
Só registrando o segundo gol, então. Eu, Cássio, largava. Eu não sou dessa ala que precisa sofrer até novembro, não. Então, quem quiser, meu irmão, leva um gol aos 47 do Botafogo. No jogo seguinte, abre 2-0 e toma um empate. A partir dos 44 segundos tempo, ou seja, voar 4 pontos em 4 dias, meu amigo, vai arrumar onde? Mágica? Como é que faz isso aí? Meu amigo, Mr. M já foi, velho. Isso aí não tem como desfazer essa mágica, não. Quando eu fiquei vendo a televisão, eu fiquei vendo a televisão antes, esses caras vão levar o gol, velho. Eu fiquei. Esse cara vão tomar empate. Aí eu vou ficar calado aqui, bora ver. Mas a turma venceu, fica os parabéns também.
O que eu estava dizendo era que se ali no primeiro tempo uma daquelas bolas entram, assim como o Paraná incendiou quando fez o primeiro gol dele, aquele incêndio viria e eu acho que o Sport sucumbiria à pressão e levaria a virada. Mas enfim, é muito se aí, né? A partida não chegou nem a ter um empate, então não há muito por que cogitar a virada. O mais perto de tragédia que se desenhou foi justamente esses minutinhos finais. E aí, Cássio, tem o seguinte também, viu? O nobre narrador da Rede Globo, ele foi impressionante. Ele soltou a estatística de momento de que só estava dando visitante. Meu amigo, foi falar isso. Isso é um festival de gol de mandante pelo país, assim, era bolinha.
Até o Central sofreu, pô. Coitada mamada, levou o gol do Sergipe na hora da estatística.
Aí foi assim, foi gol do Fluminense, foi gol do Atlético Mineiro, o gol do Paraná. Eu disse, pelo amor de Deus, meu amigo. Mas enfim.
Sobrou até Caruaru.
Sobrou pro narrador, meu amigo. Sobrou pra todo canto. Mas a gente já fez análise, Cássio, geral da partida. Foi uma partida muito fácil de se analisar, inclusive, né? No momento que a posse de bola fica toda com um time, o outro tá extremamente defensivo. E a gente já começou diretamente a entrar nas atuações individuais. Porque elas foram determinantes como eu falei antes, para essa porta aberta que o Paraná deixou. que o Sport deixou para que o Paraná tivesse chance de voltar para a partida. Mas eu queria então, Cássio, começar contigo. Vamos começar pelo ponto negativo, tá? Vamos começar pelos piores em campos.
É, e dessa vez o ponto negativo, tu pegou uma caneta e saiu pontilhando o papel, viu, meu amigo? Não só tem. O ponto negativo tá bem acompanhado. A parte, como eu falei, eu não acho que o Sport ganhou, ótimo, mas eu não acho que o Sport fez uma boa partida, não. Essa arrumação, esse tudinho, eu não acho. Tem alguns jogadores que jogaram muito abaixo. O primeiro foi Sander, muito mal na esquerda no primeiro tempo. Melhorou, acho que melhorou no segundo, mas na primeira foi uma avenidazinha. Felipe Bastos, eu acho que ele, a velocidade, ele é muito mais lento do que os outros jogadores do setor. Talvez na cabeça do treinador, dos treinadores que trabalham com ele, ele compense com outras funções. Que realmente faça isso. Até na bola aérea até ele foi bem. Mas assim, ele não acompanha. E na hora que ele não acompanha, ou ele faz a falta por não acompanhar, ou ele deixa o jogador seguinte sobrecarregado. E a sorte dele é que Anselmo fez uma partida boa. Ali do lado, Neto Moura, que voltou a ser Neto Moura. Ele tem que fazer o que tu já dissesse mil vezes, Fred. Ou joga lá na frente. Ele jogar no meu campo, da parte a mais para trás, é um jogador que não contribui. E é difícil que o Sport tenha tranquilidade na competição com um meio de campo assim. Com o Felipe Bastos lento e com o Neto Moura disperso. É bem complicado. Seguindo a escalação, Andrig e Marlone, mas eu acho que Andrig foi pior do que Marlone. Dos que entraram, o Ferreira, aquela nota 6 clássica. Carlos Henrique colaborou para um ataque que não funcionou, assim, pelo menos com a bola, com o jogo rolando, né? Porque um gol foi de escanteio e outro foi de cobrança de falta. Mas para escolher o pior, Fred, eu vou de Neto Moura.
Isso, Cássio. Eu, como já tinha falado antes, eu acho que os piores em campo do Sport foram jogadores que tinham a função de escoar a pressão, tá? De proteger pelos lados e de escoar a pressão. Proteger pelos lados Andrigo e Marlone e de escoar a pressão Neto Moura. Acho que Marlone foi muito mal mesmo, tirando o gol de falta. Só que não posso, numa avaliação do que ele fez dentro da partida, eu não posso dizer, ó, esse gol eu não vou considerar. Então, Marlone automaticamente, ele sai, para mim, dos que concorrem, entre aspas, ao prêmio de pior em campo. Neto Moura, ele é muito nocivo para o time, porque você coloca Neto Moura naquela função e você está imaginando um cara que vai dar maior segurança, né? Ele não é um exímio meia, mas ele é um cara que em tese é um volante e dá maior segurança. Ele fez um primeiro tempo desastroso, e melhorou um pouco no segundo tempo, assim como foi contra o Botafogo, que também fez um primeiro tempo horrível e foi um pouco melhor no segundo. Mas não suficiente para redimir. E Andrigo foi zero. Tá? Zero, zero, zero. Como ele saiu de campo, ele não teve...
Pelo menos foi zero em 90 minutos, né?
ele não teve tempo para mostrar o... Aqui vinha. Como você já votou em Neto Moura, eu vou votar em Andrigo, tá? Porque eu acho que Andrigo é uma posição que vai ter muita disputa por ela. E ele precisa mostrar que é um jogador mais completo.
Mas é um voto mais para frente. Aí eu vou contestar seu voto. Porque por voto para essa partida, a situação ruim de Neto Moura, com a vantagem construída pelo Sport, ou seja, o Sport se propôs a ficar sem a bola, porque a se defender mais, e se propondo a isso, acabou tendo um jogador que tem um papel muito importante e que foi muito mais nocivo do que Andrigo.
Mas como ele conseguiu melhorar um pouquinho no segundo tempo, eu acho que no segundo tempo ele foi um cara um pouco mais atuante, na dividida aí eu fico com o Andrigo. Acho que o Andrigo foi muito mal, sabe? Eu acho que o Sport tem responsabilidade.
Dois jogadores jogando muito mal já é chato.
Três, porque o Marlone também jogou muito mal, só que o Marlone pagou a péssima atuação dele. Tá? Então, assim, foram três. Rogério, que era a outra peça ofensiva, que eu acho que foi bem interessante quando teve a bola, Fred, no pé, mas aí eu passo... Oi.
Só para ser justo com o Felipe Bastos, que eu falei que ele foi bem no jogo aéreo, inclusive no gol, porque ele que desvia no primeiro pau para a cobrança de escanteio para Rogério completar. Uma jogada tentada bastante, que finalmente funcionou, né?
Eu não acho que Felipe Bastos vai ser citado, nem nem nas grandes atuações, nem nas piores atuações. Eu acho que ele fica intermediário. Para mim, as três piores foram as que eu citei. Então, Cássio, pode começar agora quem levou o sinalzinho positivo e espero que você comece pelo goleiro Maílson.
Começo com o goleiro Maílson, pela lista aqui. A gente já tinha falado aqui, mas reforçando já nesse momento, só tinha tido, foi exigido uma vez na segunda-feira, no jogo contra o Botafogo, e a bola entrou, um chute aos 47. Nesse jogo ele foi exigido bastante, no primeiro e no segundo tempo. E no gol que o Sport levou, ele também defendeu. Então, assim, ele teve algumas defesas difíceis, não teve nenhuma defesa de cinema. Nenhuma defesa, aquela defesa assim de que você fala, tá vendo, como goleiro de Série A. Tipo o Gatito Fernandes fez duas dessas no jogo contra o Sport. Aquele chute de Marlone, e o chute também de Gabriel, que no finalzinho do primeiro tempo. Defesa assim, um nível de dificuldade muito grande. Na minha opinião, não teve uma desse nível. Mas tiveram defesas de muita atenção. Atenção. Então, eu acho que ele foi exigido, se mostrou, pelo menos, capacidade para ser um reserva. Não pode ser, o Sport não pode jogar com o Maílson. Durante a transmissão até foi até falado que Magrão pode voltar em junho. São três rodadas, é muita rodada até lá. O Sport tem que ter um goleiro. E esse goleiro que teoricamente era para ser Agenor, não será, porque tecnicamente ele nunca se ajudou, fisicamente menos ainda. E esse goleiro o Sport tem que contratar. Maílson, pelo menos, ele não deu conta do primeiro jogo, mas nesse hoje ele foi determinante para a vitória. Ele teve um papel muito importante. Seguindo, Raul Prata fica no nível intermediário, da mesma forma que você falou sobre Felipe Bastos. Acho que os dois zagueiros foram bem. Ronaldo Alves bem por alto, acho que era grande problema dele. Ele já tinha ido bem assim contra o Botafogo e foi bem agora. Então, assim, na verdade, são duas boas partidas da dupla de zaga, um bom sinal, porque é um setor que o Sport mexeu muito esse ano, não se encontrou. Já tem Ortiz, já foi Durval, já foi Henrique, eu sei nesse jogo, mas já foi zagueiro que eu não sei nem o nome. E esses dois. Não estou dizendo que tem que ser a dupla do Sport no brasileiro, não. Só estou dizendo que bom que o Sport, em duas rodadas seguidas, a dupla funcionou. Anselmo, muito boa partida. Inclusive, melhor ainda, porque ele conseguiu, na maior parte das vezes, segurar a marcação mais frouxa dos dois jogadores à frente. E terminando com o Rogério. Não pelo gol, mas pela participação inicial. É um jogador que, depois de um brasileiro de 2017 muito ruim, ele fez um de 2016 excelente, tanto que o Sport o comprou. Rogério é a compra mais cara da história do futebol do Nordeste, somando as duas parcelas que o Sport pagou, são 6 milhões de reais. E nesse início de campeonato, já que você também avaliou, Fred, no caso de Andrigo, você jogou um pouco mais para frente, no caso de Rogério, jogando um pouco mais para trás, ele tem um início interessante.
Cássio, dessa vez eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar, porque eu concordo com os elogios feitos. Rogério me surpreendeu, tá? Todas as vezes que recebeu a bola, foi um cara mais consciente do que vinha sendo, sabe? E tem sido assim, pô, jogou bem contra o Botafogo, jogou bem, conseguiu conduzir com muita inteligência a bola que resultou na falta, né, sofrida pelo próprio, né, ele levou a bola ali, ele tomou a bola, ele sofreu a falta, que Marlone fez o gol, sempre procurando a jogada, e foi até bem melhor do que Carlos Henrique quando entrou no lugar dele. Carlos Henrique não conseguiu, mas são estilos muito diferentes também, né, Carlos Henrique é mais pesadão, é mais centroavante de área, e o jogo não estava pedindo um atacante daquele tipo.
Ele pretende prender a bola. Mas o Sport não conseguiu. O Sport só fez isso uma vez, que foi aos 47 minutos. Pelo menos gastou uns 30 segundos no lance, que foi um lance na ponta esquerda. Foi a única vez que o Sport... foi a única vez que isso aconteceu. Todos os outros, a bola queimava na maioria das vezes e perdia, e já era bola de novo do Paraná.
Isso, Cássio. E aí apenas quero reforçar também o elogio a Maílson, né? Uma atuação... Ele contra o Botafogo... Ele mostrou segurança sem ter sido exigido. Mostrou segurança nas reposições bem feitas, na saída de bola.
Inclusive na raça, né?
Sem técnica, em alguns momentos sem ser precisa, mas Como eu até brinquei, né, que a gente hoje tem, assim, ele saía, porra, se tivesse que arrancar a cabeça do atacante, ele arrancava. O que ele não ia deixar era que o cara cabeceasse antes dele. Isso se repetiu contra o Paraná. Fez uma boa defesa, né, lembrou o gol que o Magrão sofre, né, no Sport, que é o cara faz uma grande defesa e os zagueiros não conseguem
Não, a que
limpar a
Magrão sofre nessa
jogada.
não é. É a paletinha de fora da área.
Não, não, são as duas. A paletinha é um problema de um bug de
E se for
Magrão.
às 5 da tarde, meu amigo, é melhor nem pular.
A paletinha é um bug de Magrão. Esse cara bate, é igual videogame antigo desses que vocês jogam, que o cara
Hoje,
tem um
os atuais
jeitinho.
têm também. Tem um
Tem, né? Tem um
macete.
jeitinho de fazer o gol pronto. O Magrão, o cara entrou ali. É tipo o que Everton Felipe fez contra o Botafogo. Aquela bola o Magrão pega nunca.
Aquele chute. Aquele chute.
É, nunca. É, tem um, na programação dele,
Mas é difícil, tanto que
meio.
Gatito levou também, né?
É. Não, é difícil, é chato. Só que a turma sabe e fica arriscando, né?
Bota fé.
Mas o outro tipo é quando o Magrão faz uma grande atuação, aí cada cabeçada ele faz uma bela defesa, como o Maílson fez, e no rebote os zagueiros não cortam, mas hoje eu nem culpo, tá? O rebote
Foi
ele
rápido o
acabou
lance.
sendo. Foi muito rápido o jogador do Paraná. Se antecipou, fez o. Às vezes o mérito fica para quem faz o gol também, né? Então, Cássio, para a gente finalizar, o Sport nesse momento sobe ali para a 12ª posição, né? Chegou a ser décimo antes de sofrer o gol, mas dá uma respirada, né? Consegue ter uma semana
Animou o jogo contra o
com mais
Bahia.
oxigênio para o jogo contra o Bahia, né?
O jogo que poderia ter sido às 4 da tarde, na verdade, o jogo seria 9. Já pensou se o Sport perde do Paraná Clube e vai jogar com. Porque o cenário era esse: era perder do Paraná e jogar com o Bahia de 9 da noite do sábado. Meu amigo, mas tem que receber para ir. Mas aí venceu agora. Esse jogo foi para o domingo, chegou a ficar 4 da tarde, que era um horário excelente, mas foi para as 19. Ainda assim, comparando para o horário inicial da rodada, tá ótimo. Tá ótimo, ou seja, e mais tempo para vender ingresso, porque o jogo seria no sábado, um tempo a mais para promover. É um jogo que pode, até porque se o Sport eventualmente, Fred, conseguir uma segunda vitória, porque as pancadas virão, certo? Depois, isso aí é certo. Se eventualmente o Sport conseguir essa segunda vitória seguida, ele ganha um fôlego para essas pancadas. Que era o que estava parecendo que não ia haver, que o Sport ia chegar com oxigênio no limite, na reserva, para depois fazer uma apneia. Aí não tem como, amigo, é afogado. Aí é afogado. Ó, posso passar uma estatística?
Mande.
Essa foi, se não tiver errado, essa foi a centésima vitória, estatística valendo, centésima vitória do Sport na era dos pontos corridos, em nove participações. Na média, a média não é tão ruim, não. São 307 jogos. É porque na verdade, o Sport empata pouco. 307 jogos, 100 vitórias, 82 empates e 125 derrotas. A bronca aí tá nos empates, né? Porque assim, ganhar um a cada 3 jogos não é tão ruim. No campeonato tem 38 rodadas, significa que você ganha mais ou menos 13 jogos. Se bem que é ruim, né?
No
13 jogos
caso,
a turma tá sempre. 13 jogos a turma tá ali 16º, né?
13 jogos é 39 pontos, jovem. Precisa
Não,
mais dos empatezinhos.
Esses empatezinhos aqui ajudam, patrão. Demais, demais. Aqui, ó, é só distribuir esses 82 aqui que a turma se salva de vez em quando.
Divide por 3, né?
Divide por 3. A bronca é que tem umas campanhas que puxam muito para baixo, tipo a de 2009, e assim como a de 2015 puxa muito para cima, né? Mas essa é a média. Então vamos lá. São 382 pontos, 307 jogos, 100 vitórias, 82 empates, 125 derrotas, 376 gols marcados. 429 sofridos, muitos na paletinha, menos 49 de saldo. Não, essa é a nona participação do Sport, né? E no geral, 41% de aproveitamento, o que geralmente você fica na previsão. Assim, então, no saldo geral, não por acaso, veja só: três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. O Sport tá no clássico aí. Se terminar 13, 13, 13, dá quanto?
Cássio, se tu fizer hoje, se tu fizer.
39 pontos, mais 13 empates. 42, 50. Não, não, tira um empate porque são 38 jogos, ou seja, 12 empates. Dá 39, 51 é ponto demais, meu amigo. Esqueça. Esqueça.
Cássio,
Essa merda tá muito boa. Fire.
Fire Cássio, Farisípoli.
Não,
Se
mas veja,
o.
não, não, na verdade, não. É um fire a partir de histórico. A única coisa que eu quis falar foi. É só o número redondinho, a centésima vitória. Eu tô falando que a partir disso, o histórico do esporte é ser esse meiota aí.
Ô, Cássio, parafraseando ou usando como base Genil Zeppelin de Chico Buarque, se amanhã, se nessa segunda-feira, um Zeppelin prateado reaparecer no Recife e dele sair uma divindade com um contrato em mãos. É, com um contrato em mãos para acabar o brasileiro.
Suspendeu.
A fila de assinatura. Acabou. A classificação final é a que está aí.
Não, mas não acabou o futebol, não. O brasileiro só volta em 2019.
Isso. Férias.
Férias? Só digo pra você, o blog largava morto também, né?
Já largava e já parava.
O blog largava morto, porque assim, não tem mais campeonato, meu amigo, chato, viu? É muito chato pra fazer post até dezembro.
Esse Zeppelin, paradinho ali no Marco Zero, a filha ia chegar em Caruaru de gente pra assinar, pra terminar como tá. Termina como tá? Apaga a luz, vamos todo mundo embora.
Mas tá falando, meu amigo, cai muito aí. Só. Conta, detalhe, ia acontecer time com dois jogos, né? Fuleiragem grande. O campeonato acabou, só tem que ficar jogando 3, outro jogou 2. É sacanagem grande.
Não, o Zé Pelinho não assim, chega tardão.
Eu trabalho com contrato. Eu trabalho com contrato. Esse contrato aí, eu tinha assinado um empate. Agora aquela coisa. O empate que eu assinei era outro.
Para economizar passagem, para economizar hotel, um ponto estava na conta.
Mas eu tinha assinado outro empate. Levar um empate com dois gols depois dos 44, não, aí, isso aí, meu amigo. Tem uma cláusula ali com a letrinha fonte 1 que eu não vi, não, velho.
Mas é isso. A gente se reencontra no podcast essa segunda-feira e vocês já estão mais do que convidados. A partir das 11 da manhã, cassiozirpoli.com.br.
E os comentários estão muito mais simples agora. Antes a turma tem que fazer conta. Tinha só, para dizer se não era bot, tinha que dizer, somei 27 a raiz quadrada de 27. Aí o cara botava um número, 3 mais 2 milhões e 4. Aí se você falasse, liberava o comentário. Agora é num aplicativo que você faz o login de qualquer rede social que você tem, fica muito mais simples. É bom que gera debate aí.
Então é isso, a gente se reencontra nessa segunda-feira, na edição raiz do podcast, e reforço aqui o convite para nessa segunda-feira, às 11 da manhã, que você entre no endereço www, que nem precisa, cassiozirpoli.com.br, e fique atento às nossas redes sociais. Por quê? Porque o blog de Cássio já chega com apoio de uma empresa que desde sempre acredita nos projetos do podcast e lógico que não ia ficar de fora dessa vez. O Village Porto e Galinhas é o primeiro parceiro dessa nova empreitada de Cássio, essa nova aposta garantida do podcast. E para celebrar esse retorno, o Village está disponibilizando duas diárias, tá, no hotel, que podem ser utilizadas na Copa do Mundo. Lembrando que dia de jogo do Brasil tem chope de graça, caipirinha de graça. Ou seja, você vai transformar essa sua diária em algo gigantesco, mais ainda do que já é. Então, fiquem atentos, tá, às três redes sociais do podcast 45 Minutos, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Fiquem atentos também às redes de Cássio, a de cada um dos integrantes, porque nessa segunda-feira vai ser um início, né, da coroação de um grande projeto. Grande abraço a todos, Cássio. Cássio, boa sorte nessa nova fase e tudo vai...
Valeu.
Vai acontecer
qualquer coisa, com... qualquer coisa tu deixa o Viu lá pra fazer tua coluna.
Pô, vê só, vai voltar me ajudar, eu ando com muito trabalho.
Vai lá. Abraço.
Tchau, tchau.